A partir de agora, nós vamos conversar com a advogada, presidente da OAB em Campo Formoso, a doutora Michele Godinho, falando sobre a segunda vara cível que será instalada amanhã aqui no município de Campo Formoso. Doutora Michele, boa tarde. Eu me recordo que na sua última entrevista a senhora comentou sobre esse assunto aqui, que a gente já vem acompanhando há algum tempo. Mas a título de relembrar aos nossos ouvintes, vamos fazer um histórico aqui desse momento, desde o início até agora, quando amanhã será instalada então essa segunda vara cível aqui em Campo Formoso. Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marcondes. É uma alegria imensa estar nessa rádio 98 FM, que sempre está atenta às movimentações da sociedade, principalmente no que se refere ao nosso judiciário a nível estadual e o nosso judiciário local também. Fazendo esse retrospectivo, a gente vai ter que voltar lá em 2022, né? Nós já tínhamos criado na lei de organização judiciária duas varas para Campo Formoso, duas varas cíveis e uma vara do Juizado Especial Cível. Mas implementada só existia uma vara, que é a vara atual, né? Que é a primeira, que é a vara cível, relativa aos feitos cíveis, comerciais, de consumo, registro civil, temos também fazenda pública e de acidente do trabalho. E quando a gente, na primeira gestão da OAB, verificando o número imenso da vara cível, que naquela época estava com 12 mil processos, né, congestionado, na época nós não tínhamos também juiz titular. Nós estávamos só com juiz em substituição. Teve um período que tivemos juiz substituto, que foi o doutor Eduardo. Então, nós resolvemos, a diretoria, a antiga diretoria, e eu vou dizer aqui os nomes, que na época eu estava como presidente, vice-presidente era Carla, diretora tesoureira era Débora Talita, que hoje já não compõe mais a diretoria atual. E nós tínhamos os diretores também Clênis Murici, de Pindobaçu, e doutor Evanilton. E nós decidimos ir até o tribunal fazer um requerimento administrativo de implantação da segunda vara cível. Isso foi em maio de 2022. A OAB Campo Formoso, subseção Campo Formoso, formalizou o requerimento com apoio da OAB seccional OAB da Bahia. Feito esse requerimento perante o tribunal, gerou um número de processo administrativo e esse processo administrativo começou a tramitar, né? E dentro do trâmite desse processo administrativo, se analisa espaço físico, orçamento, servidores, número de acervo e a possibilidade mesmo de implantação dessa segunda vara cível. Nós tivemos esforços também da sociedade local, porque nós começamos a divulgar, a conscientizar, porque essa implantação da segunda vara cível não impacta somente para a advocacia local, mas impacta para a sociedade que está esperando uma decisão efetiva de seus processos, sejam eles divórcio, alimentos, guarda, partilha, inventário, sucessões, ações contra a fazenda pública, da fazenda pública contra os munícipes cobrando débitos de execuções fiscais. Então, impacta em toda a sociedade. E não só no município de Campo Formoso, né? Porque nós sabemos que a comarca de Campo Formoso abrange o município de Campo Formoso e Antônio Gonçalves. Nisso, nós temos aí uma população de mais ou menos 90 mil pessoas, 90 mil habitantes, né? Que se tiver judicializado, estão esperando uma decisão dessa vara, dessa comarca. E aí, nós tivemos o apoio, voltando ao apoio, né? A própria Câmara Municipal de Campo Formoso encaminhou ofício ao Tribunal de Justiça solicitando providências com relação a isso. Nós tivemos reuniões com o deputado estadual Adolfo Menezes, que se prontificou a ajudar juntamente com a OAB. Nós tivemos também o próprio gestor municipal, é um nascimento, porque a atual vara cível hoje, nós temos servidores cedidos do município e servidores cedidos do município de Campo Formoso e de Antônio Gonçalves. E se não existissem esses servidores, não teria como funcionar a vara cível. E nem como dividir entre as duas unidades, as duas varas, né?
A gente pode dizer, então, um processo construído a muitas mãos.
Exato. E o próprio judiciário. Porque quando a OAB formalizou esse requerimento, os juízes, que teve um momento que foi o doutor Eduardo, que precisou responder algumas solicitações do tribunal a respeito de espaço físico e da possibilidade de implantação, e também da própria juíza, então titular, doutora Miran, que também apoiou, participou inclusive de reuniões virtuais junto com o assessor da presidência, doutor Gustavo. Eu tive inúmeras reuniões, eu estive em Salvador presencialmente diversas vezes, movimentando o processo e fazendo reuniões e reiterando ofícios para a implementação dessa segunda vara. Mas doutora Miran participou de uma dessas reuniões, que foi virtual, participou junto com a gente, doutor Evanilton também, diretor atual da OAB, participou também. Então, não foi um processo que hoje está sendo implementado e que começou de ontem para hoje, né? Já existia na lei de organização judiciária, e esse processo administrativo efetivamente foi protocolado em maio de 2022. Então, nós temos mais de 3 anos.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias com a presidente da OAB, a subseção de Campo Formoso, a doutora Michele Godinho, falando sobre a instalação e implantação da segunda vara cível aqui no município. Marconi.
Doutora Michele, ainda falando sobre os impactos da criação da segunda vara cível, tem muita gente aguardando julgamentos, análises, principalmente precatórios, inventários, questão de divisa de bens, que é na questão do inventário. Isso dará mais celeridade a partir de agora?
A partir de agora, efetivamente, não. Aí a gente vem para um ponto. Nós estamos, amanhã vai ser implementada a segunda vara dos feitos cíveis, comerciais, consumidor, e a diferença é que vai ser fazenda pública. Alguns processos, eles vão ser competência das duas varas, tanto da primeira quanto da segunda. Esses processos, eles vão ser divididos igualmente, o acervo que já tem. O que for da fazenda pública, vai para a segunda vara. E a diferença é que na primeira vara vai ter os feitos de acidente do trabalho e de registro público. Fica na primeira vara. Aí você me perguntou da celeridade. Por que ainda não? Porque a gente vai implementar uma vara. A partir do momento que a gente implementa essa segunda vara, surge o quê? A necessidade de quê? De outro juiz. Certo? Amanhã ainda não está designado um novo juiz, um juiz titular para essa segunda vara. O que é que vai acontecer? A atual juíza, a doutora Miran, ela vai ficar em uma vara e substituindo na segunda vara. Nós já temos uma juíza auxiliar que auxilia os trabalhos de doutora Miran, que deu, inclusive, mais celeridade. Nós tínhamos um acervo de mais de 10 mil, hoje o acervo da vara cível está em 8 mil processos. Mas vai existir uma divisão, e a partir do momento que existiu uma divisão e que surgiu a nova vara, qual vai ser o próximo pleito da gente? Juiz. Pleitear juiz. Para isso, nós temos hoje editais que são lançados no Tribunal de Justiça, inclusive tem um aí em trâmite, mas são juízes que vão para a promoção de intermediária para varas finais. Aqui Campo Formoso é uma comarca de entrância intermediária. Há uns 2 anos, se eu não me engano, ainda na gestão de Nilson, ele deu posse a alguns juízes. Esses juízes estão em varas iniciais. Quando abrir as varas o edital de promoção para juízes, para as varas intermediárias, nós já teremos Campo Formoso aí na fila.
Tomara que seja o mais breve possível,
para que a gente tenha efetivamente juiz titular na comarca. Mas lógico que nós só poderíamos pedir mais um juiz se nós tivéssemos mais uma vara. Com uma vara só congestionada, nós não conseguiríamos isso. Mas a advocacia de Campo Formoso está em festa, porque é real, sabe, Macário? Esse era um pleito que parecia muito distante, que parecia muito utópico. E hoje, nós estarmos diante de uma implantação, dizendo assim, ó, a vara cível vai ser implementada amanhã, é uma alegria imensa para a gente.
E, assim, aproveitando essa pergunta do Marconi e a sua colocação também, com a criação acho que até facilita, ou melhor, acho não, facilita sim a vinda de um novo juiz, mas diante de um assunto que todo mundo discutia, que era o grande número, o grande acervo, o grande número de processos que tinha aqui em Campo Formoso, né? Então assim, a senhora falava agora há pouco, prestando atenção aqui, Campo Formoso e Antônio Gonçalves, 90 mil pessoas, quer dizer, você tem um número aí de, até para, assim, para facilitar, quem sabe aí, o mais breve possível, a aceleração desse processo de vinda de um novo juiz, é, claro, mediante o edital, né?
Sim, e também, viu, Macari, é importante dizer que nós temos pensamentos de fazer outros pleitos. O que acontece? Como eu expliquei aqui, nós temos varas que são, comarcas que são iniciais, comarcas que são intermediárias e comarcas que são final do interior, certo? Isso impacta diretamente na questão financeira de quanto o juiz vai receber. O juiz que trabalha numa vara inicial recebe um valor, na intermediária, ele está galgando, subindo na carreira, a partir do momento que ele vai para outras comarcas. Senhor do Bonfim já é final, Jacobina já é final. E o que é que a gente percebe com Campo Formoso? Os juízes passam por aqui, eles não permanecem muito tempo. Nós temos juízes lá, e eu posso citar aqui a exemplo do Dr. Tardelli, que já está em Bonfim há muitos anos. Entendeu por quê? Porque a vara, porque a comarca de Bonfim já é final. Então, quando a gente fala que a gente tem outros pleitos, quais seriam? Verificar se Campo Formoso preenche os requisitos para que a gente pleiteie esse novo, que seria a mudança de comarca dela, de Campo Formoso deixar de ser intermediária para final. Já me disseram que é outro pleito utópico. Nós passamos agora por um. E se existe a possibilidade, a gente vai buscar. A gente vai depender da Assembleia Legislativa, porque vai ter uma questão de aprovação de lei. Mas nós temos aqui deputados da nossa região, fortes deputados, que a gente tem certeza que vai apoiar um pleito como esse.
Claro. Agora já 1h25, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a advogada Michele Godinho, presidente da OAB Subseção de Campo Formoso, sobre a instalação amanhã aqui em Campo Formoso da segunda vara cível. Marconi.
Presidente Michele, sobre a programação de amanhã, de qual forma a OAB tem acompanhado? Vai ser através do Tribunal de Justiça que vai acontecer todos os trâmites?
Isso. Amanhã o evento é todo organizado pelo Tribunal de Justiça. A OAB recebeu uma comunicação oficial de convite, pediu até que a gente confirmasse a presença no evento e que divulgasse para toda a advocacia o convite para estar amanhã na sessão solene de implementação dessa vara, que vai acontecer no fórum daqui da nossa comarca, a partir das 10h30 da manhã, no salão do Tribunal do Júri. Inclusive, eu volto a reforçar que a advocacia compareça. Todos já receberam convites, todos estão comunicados e ansiosos pelo evento de amanhã. Queria só abrir um parênteses.
Fique à vontade.
Quando nós falamos sobre o impacto desses processos e do número de habitantes, que a gente tem que pensar, quando você me perguntou, Marconde, um processo de inventário. Quando você fala de um processo de inventário, nós temos um processo, mas a gente sabe que muitas vezes impacta na vida de várias famílias. De várias famílias, não é nem pessoas, de famílias. Quando você fala de um divórcio, você sabe que você impacta na vida de uma família. Então, assim, o trabalho desenvolvido dentro dessa vara cível e essa implementação dessa segunda vara cível é de suma importância para toda a sociedade.
Doutora Michele, uma das atribuições da segunda vara cível, a senhora falou sobre alimentos. Está referido este caso à pensão alimentícia ou tem outras particularidades?
Quando a gente fala alimentos, pensão alimentícia, o arbitrado da pensão alimentícia, a execução das verbas que estão devendo em dívida e até uma possível revisional e exoneração, que a revisional é quando ou a mãe ou o pai, um pede para baixar e o outro para aumentar, majorar, né? E nós temos a questão também de exoneração. Muitas vezes existem pensões que são debitadas ali, débito em folha ou no benefício, e que a criança se torna maior de idade, não precisa mais e continua debitando e precisa de uma ordem judicial para cancelar aquele débito.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a presidente da OAB em Campo Formoso, a advogada Michele Godinho, falando sobre a instalação da segunda vara cível aqui no município e também presente aqui a advogada Marcele Goldinho, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB, subseção de Campo Formoso, também conosco aqui no Jornal 98 Notícias desta segunda-feira. Marconi.
Além da OAB, a presença da doutora Cíntia está confirmada e outras autoridades da nossa região, doutora Michele.
Como eu falei, Marconi, a organização desse evento não é nossa, é do tribunal. Mas, até onde eu sei, estão aguardando a presidente do Tribunal de Justiça, doutora Cíntia, amanhã aqui, sim. Inclusive, o pessoal, doutora Miran e Lucineide, que é a diretora do fórum, né, estavam se movimentando desde a semana passada para deixar tudo organizado para receber a presidente do Tribunal de Justiça. Então, sempre que ela está na comarca ou outro presidente, a gente espera que seja um momento com todas as representações, presidente de Câmara, o próprio gestor municipal daqui de Antônio Gonçalves. Então, a gente espera que seja um momento com grandes autoridades.
Ó, aproveitar, Marconi, para a gente falar aqui com a doutora Marcele Godinho também, que faz parte que é presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB, subseção de Campo Formoso. Doutora Marcele, boa tarde. Nós estamos ainda aí aos 25 dias do mês de agosto. Eu queria, então, aproveitar para ouvir a senhora um pouco a respeito do Agosto Lilás, de todo um movimento que vem sendo feito aí de combate e prevenção à violência doméstica, à violência contra a mulher. Como é que a sua comissão tem analisado, tem visto, tem participado de todo esse movimento? Boa tarde, seja bem-vinda também.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marcondes. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 98. E boa tarde, minha presidente, doutora Michele Godinho. A OAB, ela vem contribuindo de forma efetiva sobre o combate à violência contra as mulheres. Eu estou esse ano como presidente da Comissão da Mulher e esse ano a gente resolveu fazer um movimento diferente dos anteriores. A gente resolveu fazer de forma educativa. A Comissão da Mulher, em parceria com a Comissão de Educação Jurídica, a gente se propôs, em parceria com a OAB Vai Escola, que já é um projeto de sucesso da OAB, a levar esses temas para as escolas. Pensando num grande número, a gente tem uma parceria muito boa com a Secretaria de Desenvolvimento Social do município e com o CREAS, inclusive também com a Polícia Militar. Inclusive, eu quero parabenizar pela organização do evento Elas em Movimento, onde a OAB também estava lá presente, prestigiando, porque foi um evento que mobilizou grandes representações femininas no nosso município e que é importante a gente debater sobre esse assunto. Por mais que as pessoas falem que seja um assunto que é corriqueiro e que já é muito falado, é necessário que continue sendo falado mesmo. Infelizmente, no Brasil inteiro, em Campo Formoso também, o número de violações de direitos de mulheres só aumenta.
Doutora Marcele, a gente percebe que o trabalho que é feito, a senhora falava agora há pouco, através do CREA, Secretaria de Desenvolvimento Social, Polícia Militar, com a Ronda Maria da Penha, o próprio Ministério Público, a OAB, quer dizer, a gente percebe que todos esses atores aí, não é aquela coisa de dizer, todos esses órgãos sendo representados. Não é apenas a representação, é a unidade em torno deste assunto, mas é uma unidade realmente que discute, que vai a fundo, que trata do assunto com seriedade como deve ser, né?
Com certeza. Não é só a presença, mas sim um compromisso. Quando a gente fala em representatividade, a gente fala em comprometimento. A gente fala da gente realmente, de forma articulada, discutir as melhores formas de combate à violência das mulheres no nosso município. A OAB, esse ano, a Comissão da Mulher, em parceria com a OAB Vai à Escola, a gente já esteve num colégio em Tuiutiba, a convite do município, para falar. Sexta-feira estaremos no IENSF, e, salvo engano, eu não sei a data, mas essa semana ainda estaremos no Colégio Augusto Galvão, pensando na prevenção. A gente já sabe que é muito, que a gente deveria falar isso amplamente em todos os lugares, com todo mundo, com todas as mulheres e com todos os homens. Mas a gente, pensando no aumento de casos de violência doméstica, pensamos em ir na base. Vamos nesses nossos adolescentes, vamos preparar essa geração de homens que vai vindo aí no futuro, para com que a gente consiga diminuir de forma educacional o número de casos de violência doméstica. Infelizmente, quando a gente passa por todos esses colégios e por todas as palestras, a gente encontra o machismo estrutural muito enraizado. A gente vê adolescentes de 16, 17 anos achando normal e se questionando o porquê aquela mulher fez aquilo para merecer. Então, a gente precisa realmente trabalhar na base, a gente precisa trabalhar dentro das nossas casas, a gente precisa trabalhar os nossos jovens e, claro que sim, também conseguir reinserir melhor esses abusadores para com que eles consigam não continuar revitimizando mulheres, né? E com que as punições também aconteçam, com que essas mulheres conheçam seus direitos, para com que elas possam buscar o judiciário, para com que aconteça efetivamente as punições.
Marconi.
Doutora Michele, um outro assunto, um outro caso que a OAB de Campo Formoso vem buscando ter uma melhor estrutura para julgamentos é na Justiça Federal. Quais as atualizações que a senhora tem depois daquele encontro regional que houve com a juíza, doutora Gabriela, não é isso? A OAB de Bonfim e a OAB de Jacobina.
Isso. Bem, nós também estamos preocupados com a atual situação da Justiça Federal aqui em Campo Formoso. Quando eu estive aqui, eu não estava com os números e hoje eu trouxe. Hoje, o atual acervo da Justiça Federal é 21.446 processos tramitando na Vara Federal de Campo Formoso, né? Isso no Juizado Especial Federal de Campo Formoso. E desses processos, nós temos 4.582 processos conclusos para sentença, aguardando o julgamento. E temos mais 2.642 processos aguardando audiência. Então, nós temos atualmente, apesar de termos dois juízes, doutora Roseli e doutor Pedro, juiz substituto, nós temos uma vara federal congestionada. Antes, há uns anos atrás, a vara federal de Campo Formoso já conseguiu até o selo diamante. E agora, talvez, nós não iremos conseguir nem o bronze, por conta do congestionamento que a vara se encontra. Frente a isso, percebido essa situação, primeiro pela reclamação da própria advocacia, da questão da tramitação, da demora do julgamento dos processos. A semana passada mesmo, tive uma reunião e um atendimento na vara e eles estavam informando que estavam incluindo para a audiência processos de 2024. De setembro de 2024, que estavam conclusos para setembro de 2024, que ficaram conclusos para audiência em setembro de 2024. E fizemos reuniões aqui, foi expedido ofício para o Conselho da Justiça Federal, solicitando de imediato mutirão de sentença e mutirão de audiência, né? E o TRF1. Respondeu que não tinha orçamento para agora, de imediato, realizar esse mutirão. Com essa negativa, eu levei o pleito para o Colégio de Presidentes, que é um encontro que acontece 3 vezes no ano, onde se reúne os 37 presidentes de subseções da OAB da Bahia. Toda a representação da advocacia do interior está nesse momento. Levei para o colégio, fiz o pleito, pleiteando apoio e que a OAB da Bahia encampasse esse pleito da subseção de Campo Formoso, não só de Campo Formoso, né? Porque Campo Formoso, Jacobina e Senhor do Bonfim. E a presidente acatou, deliberou, presidente Daniela Borges, inclusive agora, na quinta-feira, eu estava novamente reunida com ela em Salvador. Ela me disse que já tinha se reunido com o Beto Simonetti, levou o pleito ao Conselho Federal da OAB, né? Pleiteando a questão de Campo Formoso, e também pleiteando que, junto ao Conselho da Justiça Federal, fosse impulsionado um projeto de lei que existe dentro do Conselho Federal de ampliação das varas federais. Tem uma previsão de ampliar mais 16 varas no interior da Bahia, e nessas 16 tem mais uma prevista para Campo Formoso, ou seja, um pleito parecido, né, da vara cível, mais uma vara federal para Campo Formoso. A gente sabe que tem que ser incluído e previsto no orçamento. Quando sair do Conselho esse projeto, sair do Conselho, ele vai para a Câmara dos Deputados, né, para ser aprovado, para ser efetivamente lei. E com isso também tem a previsão de mais juízes, mais servidores. Já tivemos a realização de concurso público. Então, a OAB da Bahia, e não só a OAB da Bahia, é um pleito que surgiu aqui, foi para a OAB da Bahia, e hoje está com o Conselho Federal, apoio da Conselho Federal, para ampliação das varas federais. Até porque essa ampliação, esse projeto de lei de ampliação das varas federais no TRF1, não abrange somente o estado da Bahia. Abrange também outros estados, todos os estados que fazem parte, como Amazonas e outros estados. Então, isso vai beneficiar grande parte do Brasil, né?
É isso. Agora já 1h47. Olha, agradecer primeiro aqui a advogada, a doutora Marcele, que no finalzinho da entrevista, aquela que é presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Subseção de Campo Formoso, também falou conosco aqui a respeito das ações nesse mês de agosto, considerado aí o mês de combate, de tratar de forma mais evidente a questão da violência contra a mulher, a violência doméstica, enfim. Doutora Marcele, muito obrigado.
Obrigada.
Agradecer também aqui a doutora Michele, presidente da OAB em Campo Formoso, que falou sobre outros assuntos, além destes, sobre outros assuntos também. Mas o principal aqui, tema, foi a questão da instalação da vara cível amanhã no município. Doutora Michele, muito obrigado.
Eu gostaria de agradecer aqui ao meu diretor tesoureiro que acabou de chegar, Evanilton, e aos meus diretores, que eu não citei o nome, doutor Gustavo e doutora Joana. Obrigada.
Ok, muito obrigado, doutora Michele, também.